Amém. Vamos. Deus tem falado muito conosco nesses dias. Não sei se vocês têm observado. Deus tem falado muito sobre a igreja, sobre o reino de Deus, né? Já há algum tempo Deus vem falando isso. E é importante que, eu acho que é importante a igreja descobrir as coisas. É como se fosse uma semente. É importante que a igreja aprenda, entenda, aceite, coma a comida que está sendo colocada. Porque é só assim que nós vamos poder superar todas as coisas, todos os obstáculos, todas as dificuldades. Eu tenho certeza disso. Amém? Jesus disse: quem de mim se alimenta, quem come da árvore da vida, não é? Quem de mim se alimenta? Se a pessoa não se alimentar dele, não vive para Deus, não. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não consegue se alimentar, não pode viver para Deus. Não tem como ela viver para Deus. Presta atenção nisso. Amém? Certo? Amém, irmã? Uma irmã nova aí lá de Mineiros, né? Amém. Seja mais uma vez bem-vinda. Agora a Miriam está aí, né? Trazendo. Vem quando ela traz uma, né, Miriam? Amém. Então, o que, que eu disse aqui? Não tem como ele viver para Deus se ele não se alimentar de Deus. Ele não vai viver para Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Você pode contemplar de longe, você pode ver as coisas de longe, mas viver para Deus é diferente. Só realmente quem dele se alimenta. Quem dele se alimenta consegue viver para Deus. Quem não se alimenta de Deus não consegue viver para Deus. Amém? Isso é uma parábola importante demais. Porque para nós, por exemplo, como que nós conseguimos viver? Como que nós conseguimos sobreviver, passar aqui o tempo, se nós não alimentarmos, né, não comermos aí, né, o nosso arroz, o nosso feijão, a nossa carne, as coisas? Nós não vamos conseguir, ninguém consegue. Tá certo? E a vida espiritual, o novo homem, ele se alimenta é de Deus. Amém? O novo homem, a comida dele é Deus. Jesus, quando ele ia falar, olha, uma comida eu tenho que comer. Não sei se vocês já ouviram ou já viram esse versículo. Já viu, Divino, esse versículo? Já? Quando Jesus disse assim, uma comida eu tenho que comer. Já viu, Elderson? Já tem aonde na Bíblia? O humilde vai localizar para nós aqui, quer ver? Né? Uma comida eu tenho que comer. Jesus sabia que ele precisava se alimentar. E ele se alimentava. E o nosso problema, nossa grande dificuldade, é que nós não alimentamos bem de Deus. Consequentemente, nós vivemos mal para Deus. Amém? Amém, gente? Então, mas aí você poderia dizer, mas o irmão só fala essas coisas. Todo dia a gente chega aqui querendo uma coisa mais, né, agradável, o irmão vem e puxa a orelha da gente. Amém? Mesmo assim a gente se alimenta mal, hein? E se não puxasse, se largasse, e se deixasse, e se soltasse, mesmo assim, né, o pessoal não consegue viver para Deus. Amém, gente? Nós não conseguimos viver para Deus. Por quê, João? Hã? É que a gente alimenta pouco de Deus, né? A gente alimenta muito pouco, em consequência nós vamos viver também. Amém, Elias? Ou não? Se a gente alimenta de Deus, a gente vive para Deus. Se nós alimentamos pouco de Deus, nós vivemos pouco. vivemos mal, vivemos muito pouco para Deus. E a tendência, se quanto menos você se alimentar, quanto menos você se alimentar,
menos você vai viver para Deus.
Amém? Pontinho, pontinho. Quanto menos você se alimentar de Deus, pontinho, pontinho,
menos você vai viver para Deus.
Né? Amém? Todo mundo. Vai, não, ninguém vai te levar a pau nessa matéria. Vê se lê. Adriano. Quanto menos você se alimentar de Deus, pontinho, pontinho,
menos eu vou viver para Deus. Menos eu vou viver para Deus.
Né? Então, uma pessoa, se ela falta uma reunião, ela tem mais força para, pontinho, pontinho,
viver menos para Deus, né?
Se ela falta uma reunião, ela vai sentir mais força para, pontinho, pontinho,
viver menos para Deus. Vai se sentir mais fraca, né?
Vamos ver, outra pessoa, vamos ver se vai responder. Vamos ver a esposa. Se uma pessoa falta uma reunião, ela vai sentir mais força para...
Ela vai ficar mais fraca, né? Vai ficar mais distante de Deus.
E a força que ela vai ter é para...
E... faltar outras.
Também. Aleluia! Captou a mensagem, né? Amém? Amém? Tá vendo? Deu uma soprada para ele, passou. Se a pessoa faltar uma reunião, ela tem mais força para faltar outra. E se ela faltar duas? A terceira, ela tira de letra. E se ela faltar três? A quarta, da quinta, dá um pouquinho, você tem que arrastar essa pessoa. Ela não consegue vir mais. De moto própria. Tem que arrumar uma moto emprestada. Amém? Amém?
É isso mesmo. É verdade.
Já tem experiência na sua vida assim?
Na minha vida? É, na minha casa sim.
Na sua vida?
Ainda não. Ah, muito tempo atrás, né?
Você lembra? Não é verdade? Você não ficou, ó. E depois pra voltar, minha filha, muitos, vêm numa marra danada, não?
É, realmente.
É difícil. Fica muito difícil a pessoa voltar. Certo, filho?
Yes.
Amém? Então é assim, olha. Quem se alimenta de Deus, vive para Deus, não sente, não tem problema nenhum. Não sente nenhuma dificuldade. Olha, presta atenção. Não sente nenhuma dificuldade. Quem de Deus se alimenta, não tem dificuldade nenhuma para viver para Deus. Não tem. Quando a pessoa está sentindo muita dificuldade, quando ela está faltando reunião, quando ela está fazendo pouco caso de Deus, quando ela está desprezando, ela está subestimando, é porque ela não está se alimentando, amém, gente? De Deus. Pode ter certeza aí, se escreve aí no cantinho do seu caderno. Então, a preocupação nossa é, e deve ser, não parar, não deixar para amanhã, alimentar todos os dias, alguma coisa, você se alimenta de Deus. Amém? Para que você sinta forte, para que você consiga superar as dificuldades, para que você tenha ânimo, para que você, sabe, não se entregue para o inimigo. Alimente, cuidado, igreja. Esse evangelho que nós pregamos aqui só serve para quem de Deus se alimenta. Essa igreja, esse povo, esse evangelho, essa palavra que nós pregamos, só funciona para quem de Deus se alimenta. Não serve para gente, para outro povo, não. Amém? Só serve para o povo de Deus. E o povo de Deus se alimenta. Amém? O que você tem aí, humilde? Hã? João 4,31. Como é, humilde, vai ler?
Nesse inteirinho, os discípulos rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Amém? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Então ele... O que ele comia, o que ele gostava, o que ele se alimentava, era de Deus. E aí, não tinha nada que podia impedir Jesus, que podia enfraquecê-lo, não tinha nada que podia, sabe, desviar a atenção dele, porque ele vivia, a vida dele era Deus. Amém? Então, nós precisamos viver para Deus. Jesus vivia para Deus. Ele disse: Uma comida tem que comer, fazer a vontade de Deus. Eu só vivo assim, eu não sei viver de outra forma, Jesus. Isso que ele queria dizer. Eu não sei viver de outra maneira. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu me sinto bem. Quem se sente mal depois que come? Só se comer muito, estragado. Mas quem comer normal, quem come gostoso, não sente bem? Jesus sentia bem. Nós temos que sentir bem. Não é obrigado. Não pode ser alguém ser obrigado a fazer a vontade de Deus, não. Amém? Nós temos que sentir bem, bem. Uai, quando a gente come e não sente bem, fica ali feliz, dá até vontade de dormir um pouco depois do almoço, não é não, Silei? Come uma carninha assada, você não precisa nem convidar, junta de gente. Né? É bom. Agora, você precisa fazer isso, Suzane, com prazer, com o mesmo prazer que você vai se alimentar, vai sentar à mesa. Tem que fazer as coisas de Deus com prazer, com vontade. Amém? Com a coisa que ele queria, não, olha, ele foi convidado para comer, vamos, come, Senhor, come. Ou não, uma comida eu tenho que fazer, eu tenho que comer. Ele tinha, fazia aquilo com gosto. Amém? Então, quando a gente vem para a reunião, não pode vir para a reunião, porque tem que ir para a reunião. Eu vou comer porque eu tenho que comer. Não, não existe isso. Amém? Eu vou para a reunião com o mesmo prazer que eu vou me jantar, muito mais. Almoçar. Tomar um lanche gostoso. Amém? Lá na vitamina A, né, irmão? Amém? Não é? A pessoa não vai longe atrás de um lanche, de uma coisa. Então, aqui, aí nós chegamos na reunião. Pouco caso, sem fome, atrasado, certo? Isso não tem fome, não tem vontade. Não, eu tenho que ir, olha, está na hora. Né? Dedicido. A pessoa, às vezes, acontece, fala: Nossa, hoje era quarta. Perdi a reunião, hoje era quarta. Ontem foi quarta. Perdi a reunião. Quer ver se ele perde a hora do almoço? Perde. Será que perde? Nossa, não almocei hoje. Né? Perde a hora da janta? Não perde. Amém? Eu não sei se vocês perdem a quarta-feira. Perde, Luciano? A gente fica esperando, hoje é segunda, terça, né? A gente fica esperando a quarta, hoje o dia que é quarta, desde cedo a gente já está, né, lembrando. Amém? Já, ó, é quarta-feira, eu tenho que fazer isso com gosto. Fazer com vontade. Amém, irmã? Porque senão, se não for assim, esse lei, não. E não alimenta, fica fraco. Quem chega aqui por chegar, quem não vem para alimentar, quem chega sempre as penas por chegar, fica fraco. Por que que ele fica fraco, Ramiro? Ele não alimentou, ele não veio para comer. Ele não veio para comer. Veio para ver os outros comerem. Para ver se os outros comem. É diferente, tem diferença. Tem diferença. Amém. Paulo diz só, o alimento sólido é para os perfeitos. O alimento sólido. Então, Deus quer dar um alimento mais sólido para a igreja. Deus quer falar coisas mais preciosas para a igreja. Mas, Deus, é preciso... Você quer dar uma torta para o seu neném. Cadê o menino da Roberta? Né? Por enquanto não pode ainda, né, Roberto? Mas ela gostaria de dar um alimento mais sólido para o neném. Mas ela vai ter que dar um leitinho para ele até a igreja... Vai se alimentar melhor. A igreja vai ter grandes revelações de Deus. A igreja vai ter grandes, preciosas coisas de Deus. Quando? Quando? Quando ela, né, ela valorizar o leite. O menininho da Roberta é 4 horas, 5 horas da manhã, ele está acordando. Amém? Roberto, outro dia tirou, né, o leite dele e ficou bravo. Ficou bravo. E Roberto orou e Deus mandou devolver o leite para ele. Amém? Ficou bravo. Amém? É. O que você entendeu isso? Tem a ver com a pregação? Tem? Hã? É. Acorda? Ele chega atrasado, Roberto? Ele atrasa? Acorda atrasado? Amém, gente? Ó, para um bom entendedor, um pingo é letra. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Olha, você precisa entender isso. Precisa ter gosto, como Jesus tinha gosto. Precisa ter sabor, como ele tinha. Sabe, como ele sentia prazer naquilo. Tem diferença? E o que, que tem a ver isso com a palavra?
É que tem que alimentar, né? Diferente quando a pessoa tem gosto, dá valor, ela prestigia, ela quer comer mais. E com o passar do tempo ela vai crescendo. Aquele alimento, vamos supor, um leite não serve mais, tem que dobrar a comida, vai ficar cada vez mais forte. Então eu creio que tem tudo a ver.
E Deus então quer ou não quer dar algo mais para a igreja?
Com certeza. Com o passar do tempo ele vai dando mais. Já vem que a igreja, ele vai vendo que a igreja, com aquele alimento, vamos supor, um leite, não está satisfazendo, e a igreja deseja mais. Vai progressar mais.
Então, presta atenção. Será que Deus... Olha, vocês agora, né, já estão todo mundo entendido, bem entendido, já é capaz de perceber isso. Será, você, se for, imagina, presta atenção. Será que Deus iria lá na igreja fulana? Vamos falar o nome delas então, né? Mas se Deus iria lá dar um alimento mais sólido para aquela igreja tal... Se ela não está chorando, se ela não está querendo, se ela não tem interesse nenhum, Deus iria lá alimentar aquela igreja? Hã? Não. Deus vai alimentar a igreja, Deus vai dar à igreja, a igreja que estiver... Senhor, amém? Olha, leite nós não estamos querendo mais não. Amém, Senhor? Olha, leite nós não estamos querendo mais não. E nós estamos querendo mais. Mais. Amém. E o Senhor vai dar mais. Então eu fico feliz porque Deus tem dado muita coisa boa. Deus tem falado muito. Mas a gente corre o risco de não alimentar daquilo que Deus está falando. Não prestar atenção. Então nós começamos a pregação. As meninas escreveram aí. Como foi que nós começamos a pregação? Quer ver? Volta lá. Bem no comecinho. Já tem coisa escrita para dar lá. Quer ver?
Deus tem falado muito nesses dias sobre o reino de Deus, o povo de Deus. É bom que nós comamos desse alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não se alimenta, não pode viver para Deus. Não tem como você viver para Deus se você não se alimentar dele. O novo homem se alimenta de Deus. A comida dele é Deus. Jesus disse assim: uma comida eu tenho que comer. Jesus sabia que tinha que se alimentar. Nós nos alimentamos muito pouco de Deus e por isso nós vivemos mal para Deus.
Amém? Então nós começamos a palavra, começamos falando da necessidade que a igreja tem de se alimentar bem de Deus. Porque Deus está falando sobre o reino de Deus. Deus está falando sobre o povo de Deus. Deus está falando sobre a igreja. Então já não é mais um alimento. Já não é um alimento qualquer. Não é mais. Não, presta atenção. Não é mais um leitinho. Deus está falando sobre a igreja. Deus está falando sobre o reino de Deus. Amém? Deus está falando sobre o povo de Deus. Olha, não é mais um leitinho, não. Leitinho que eu acho é o seguinte: Deus é bom, Deus é amor. Amém? Deus proverá. Amém? Agora, quando Deus quer fazer você entender o reino de Deus, Deus quer revelar para você grandes coisas, falar sobre o povo de Deus. Amém? Tem um versículo que diz aqui, olha, tem um versículo que diz aqui, em Hebreus, você fala, mas até agora ele não abriu a Bíblia, mas nós vamos abrir, se Deus quiser. Amém? Ó, em Hebreus, capítulo o quê? Vamos ver que capítulo que é. Tem assim, ó. Vamos ver aqui. Hebreus 5, o quê? É, bom, não era isso, não é isso que eu quero, não, mas... Vamos ler esse aí também. O 13 e o 14. O 13 diz assim: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. É criança. Não tem experiência. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, esse exercício é que nos leva a ficar fortes. É muito mais fácil você tombar uma criança do que você tombar um adulto. É muito mais fácil. Uma pessoa que tem, ela não se deixa, ela luta, ela olha, ela resiste muito mais. Com certeza, uma pessoa que está se alimentando melhor, ela se defende melhor. Com certeza, não tem dúvida, não. Agora, o versículo que eu queria mostrar para vocês, está em Hebreus, eu creio que está em Hebreus também, diz assim, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Hã? 6, olha aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Por que que veio logo no capítulo 6, logo em seguida ao capítulo 5, quando Paulo está falando do leite? E olha, pelo quê? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Então, Deus é amor. Jesus nos amou, que deu sua vida por nós. Amém? Eis que estou à porta e bato. Não, isso não tem nada de errado. Amém? Confia em Deus. Não tem nada de errado, está certo. Você vai ficar toda a vida nisso? Você vai ficar toda a vida nisso? Amém, gente? Aleluia? Deus é bom. Quem que não sabe? Crê em Deus? O diabo também sabe dessas coisas tudo. Mas nós precisamos de deixar os rudimentos. O que é rudimento? O que é rudimento, Elmo? Rudimentos. Vai lá pegar o dicionário para nós ver. Isso é importante. Rudimentos. O que é rudimento? O que será? Ó. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento de arrependimento, obras mortas, fé em Deus. Não vamos ficar toda a vida falando de fé. Fé. Né, Silei? Nós vamos ficar toda a vida falando que tem que batizar em nome de Jesus Cristo. Né? Tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E são coisas que, tudo bem, se for preciso, a gente vai voltar. Se for preciso, por exemplo, tem uma pessoa doente, ele está mal. Mal, ele não come, ele está amarelo. Entendeu? Ele está pálido, morrendo. O que você faz? Você dá, como é que você faz com ele? Hã? Amém?
Dá um alimento, um papinho, um caldinho.
Então você vai, Ramiro, dá um leitinho para ele. Está mal. Amém? Ele não aguenta comer uma comida sólida. Se você for falar sobre coisa sólida para ele, ele vai engasgar. Aí tudo bem, vamos falar de fé novamente. Vem cá, Rosilene. Não é o caso da Rosilene. Vem cá, vamos falar de fé. Sabe? Vamos falar de coisas assim. É, foi batizado, não foi batizado, sabe que o batismo é isso, o batismo é aquilo, né? Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, arrependimento, etc. Imposição de mãos, não põe a mão em qualquer um, ao que você entrar numa casa, você saúda a casa, paz a esta casa. Amém? Não vai pôr na mão em qualquer um. Não conversa com qualquer pessoa, não senta na roda dos escarnecedores. Não julga para não ser julgado, não condena para não ser condenado. Isso aí, nós estamos cansados de falar isso. Vocês concordam? Amém? 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 E aí, Deus, ele vai ficar toda a vida falando isso conosco? Não, ele não quer uma igreja assim, ele quer uma igreja que continua. Eu sei isso, mas eu quero mais isso e mais isso. E quem é Deus? E o que é a vida? Amém? E como é que as coisas serão? Como ressuscitarão os mortos? E aí eles foram apertando, e Paulo teve que arrumar resposta. E Paulo teve que arrumar resposta. E aonde Paulo buscou a resposta? E quem foi que respondeu para Paulo? E aí Paulo pôde então falar sobre a ressurreição. Paulo pôde então falar sobre as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque a igreja começou então a apertar A igreja começou a exigir. Como ressuscita os mortos? Como virão? Como vai ser a vinda de Cristo? Assim, primeira ressurreição, segunda ressurreição, vida eterna, reino de Deus e etc. Como vão ser essas coisas? A igreja interessada em saber, a igreja queria saber. Amém? Amém, gente? Agora, uma igreja amarela. Amarela. Pálida. Sem força. Aí você precisa falar de fé. Levanta a cabeça, meu irmão. Amém? Creia em Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Levanta a cabeça. Mas por que que essa igreja está assim? Essa igreja que eu falo, não é todo mundo, estou falando da pessoa. Por que que essa igreja, né? Essa pessoa está assim? Amém? Amém, gente? Mas aí, aquele que está firme, aquele que está acompanhando, aquele que está, você fala sobre uma coisa e ele entende, você fala sobre a outra e ele entende, você fala sobre a outra e ele entende, e ele quer mais, quer mais, quer mais. Amém, gente? Amém? Vocês entristeceram ou ficaram mais felizes da vida? Amém? Aleluia? Deu para entender?
Eu, é isso mesmo.
Amém, filho. Vive para Deus quem de Deus se alimenta. Rudimento. Quer rudimento? Olha, essa igreja é uma bênção. Essa igreja, a gente fica falando assim porque vocês, amém? Vocês não reparam, não. Todo mundo aqui é uma bênção. Amém. Ó, vocês não reparam não, viu, Joel? Viu? Porque essa igreja, realmente, ela não concorda. Pouca coisa não, ela quer mais. E é por isso que a gente tem essa liberdade. Eu creio que Deus tem a liberdade de chegar e apertar ela. Amém, irmão? Por quê? Porque se Deus faz assim, é porque Ele sabe que Ele pode dar mais para nós. Amém? Se ele faz, é porque ele sabe que ele pode dar mais. E ele quer dar. Mas ele não quer deixar ninguém de fora. Ele não quer que a Marilã fique de fora. Amém, Marilã? Ele não quer, não quer que a menina da ideia ali, ou como chama? A Manuela fique de fora. Né? Ele não quer ninguém. Ele quer que toda a igreja se alimente de Deus. Rudimento.
Elemento inicial. Princípio, começo, esboço, primeiras noções.
Primeiras noções. Primeiras noções. Quando a gente... Você... A profissão de pedreiro, a profissão de mestre de obra, ali e tal, já veio logo de cara ensinando você a sentar granito.
Primeiro é alvenaria, né?
Já foi chegando e mandando você rebocar o teto?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiro é...
Qualquer um reboca teto, Nivaldo?
Não. Não. Cai tudo na cabeça dele.
Viu? Não reboca. Eu sei que não reboca. O cara joga e o troço cai na cabeça dele. Joga e às vezes quando ele vira com ele assim, a massa já ficou, né, Nivaldo? Ele vai jogar na parede, ele vai gastar, às vezes, uma tarde inteira para poder rebocar um pedacinho. Nossa, desempenar a massa, tal. Ele vai fazer ainda e não vai ficar bom, não. Mas aí, exercitando aquilo, fazendo aquilo, deixando o outro ensinar, ele vai, daqui um dia ele está rebocando teto, daqui um dia ele está assentando a cerâmica, daqui um dia ele está, olha, fazendo as coisas, tudo bem feitinho. Aí tudo, ele fala, tudo eu faço. Ele deixa de ser um servente, passa a ser um pedreiro, de meia, depois ele passa para a colher inteira, né? E depois ele vai chegar a ser mestre de obra. E muito mais. E às vezes, nós temos muito mais confiança de soltar uma construção na mão de uma pessoa assim, do que num próprio engenheiro, você quer saber? Porque ele sabe tudo da construção. Amém? Ele sabe tudo. Concorda ou não? Princípios elementares. Uma colher. Entendeu? Olha aqui, esse aqui é colher. Como é que segura na colher? Como é que amassa? 3 por 1. O que é 3 por 1? O que é 3 por 1? Um traço, né? Vai lá, você fala, vai lá e faz um traço de massa para mim. Não é não? Ninguém sabe, ué. Mas as pessoas que estão ali trabalhando, sabe? E o pedreiro, ele já, ó, faz para mim. Meio traço. Aí o caboclo já sabe o que, que ele põe. Ô, gente, não é diferente as coisas de Deus. Não é diferente, direi. Não é diferente. Rudimentos, noções iniciais, elementares, noções de matemática, noções de português, noções elementares, princípios elementares da doutrina. Amém? Fé. Vê o que, que é? Cadê? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e fé em Deus, e o ensino sobre batismo, imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos, juízo eterno. Até isso eles consideram como ressurreição, então. Ressurreição é um fundamento principal. Mas é desde o começo. Isso faremos se Deus permitir. Acompanha aí, acompanha aí. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E depois, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo. Meu Deus, vamos fazer isso tudo de novo. Amém. Então esse aqui fica provado que Deus quer uma igreja. Ele quer uma igreja. Ele tem intenção de que a igreja dele, o povo dele, saiba tudo. Concorda ou não? Ele tem essa intenção. Ele tem esse propósito. Interessante que aqui não fala de menino, mulher, não fala de homem, não. Fala de todo mundo. Amém, gente? Olha o versículo 7. Oito. Lê para nós, filha. Descansar a goela aqui.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas.
Amém. Né? Agora, vê, por exemplo, quer ver onde é que está? É Lucas, vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Lucas 14. Ao ouvir isso, Lucas 14. Aí, Lucas 14, versículo 15. Vamos lá? Quem vai ler, por favor? Pode ler.
E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, e portanto não posso ir.
Amém. Para aí. Agora, responde para mim o que é que vocês entenderam. Responde para mim, Júnior. Quem vai responder para mim? O que vocês entenderam? Hã? Quem é voluntário para responder? Quem está com fome, quem quer beber leite, quem não tomou nada hoje ainda? Responde aí. Amém? Amém, vamos ver. Vamos ver. Vai, mas vamos lá, responde. Baseado nisso aí, nessa palavra, pelo que eu falei, pelo que foi falado, pelo que... Quando eu falei porque é só da minha boca, né? Mas, palavra de Deus. Amém? Eu creio que Deus vai confirmar. E eu creio que Deus tem confirmado. Não se alimenta de Deus, vai viver para Deus? Não. Vamos passar tudo direitinho. Quem não se alimenta de Deus... não vive para Deus. Tá. Nós vimos também o seguinte, que quem alimenta leite, alimenta mal, vai viver mal. Deus quer dar um alimento mais sólido, mas quer dar um alimento mais sólido para quem pode comer. Quem não pode comer, não vai poder comer. Aí ele prepara a mesa. Prepara a mesa. Presta atenção. Aí ele prepara a mesa. Amém? Mas aí, por exemplo, ele prepara a mesa na quarta. Aí tem o A, o B, o C e o D que não vem. Amém? Aí ele prepara a mesa na quarta, não funcionou porque o A, o B, o C e o D não vieram. Então vamos preparar essa mesa para... sábado, por exemplo. Aí tem, no sábado, o A, o B, o C e o D vieram. Mas o E, o F, o G e o H não vieram. Ou então, como é que nós vamos fazer? Fazer o seguinte, então vamos preparar a mesa domingo de manhã. JKLMNO, PQRSTUVCZ vieram. E... A, B, C, D, E, F, G, H, não puderam, porque um tinha que fazer uma coisa, outro tinha que fazer outra, outro foi para o clube, outro não sei para onde, outro tinha que jogar bola, outro tinha que fazer isso, não puderam. Você não acha, por exemplo, que quarta-feira, hoje, por exemplo, o que, que Deus faria? Como, o resto da parábola está dizendo o seguinte: vai e chama quem quer. Certo? Não é isso? Então, o que eu tenho entendido é o seguinte: é que Deus, ele está falando na quarta, ele está pondo a mesa na quarta, e vem quem? Quem quer. Ele está colocando a mesa na quinta, e vem? Quem quer. Na sexta-feira, na vigília, e ele está pondo a mesa na vigília. Concorda? Ele está pondo a mesa no sábado, está pondo a mesa domingo de manhã. Concorda? E participa quem quer. Concorda, irmão? Verdade? Você acha que seria justo, por exemplo, ele, não vou colocar a mesa na quarta, porque Jota tem que fazer, casou. Jota casou. Não vou colocar a mesa no sábado, porque no sábado, H, seria justo? Seria justo? Não seria. Não seria justo. Que coisa tremenda, hein? Que coisa tremenda. Olha que esse alimento de hoje aqui é um alimentinho meio puxado. Lembra, Nilton? Não seria justo. E Deus, ele não faz injustiça. Ele não faz injustiça. Então, meu filho, sabendo disso, o que, que os discípulos faziam? Onde ele estava, o discípulo estava atrás. Os discípulos chegavam, sei lá se ele vai pôr uma mesa ali e eu perco a mesa. Sei lá se ele vai botar uma mesa ali e eu perco aquela mesa. Se ele não colocar a mesa, tudo bem, é problema dele. Mas de repente ele põe a mesa. E eu? Ele põe a mesa e eu estou ali, ó. Eu estou ali e perco a mesa. Perco a mesa porque a reunião é de jovens. Eu perco a mesa porque a reunião é chamada reunião de jovens, chamada reunião de casais. Mas se olha, eu podia ser solteirinho da Silva, que eu ficava num canto, escutando. Eu queria saber. Amém? Então, Mateus, então, e, já, como é que chama? Amém. Amém. Então, Deus pega lá o Zaqueu. Zaqueu estava onde ele estava, se lê. Subiu na árvore, Jesus passando embaixo. E ele, qual era o interesse de Zaqueu? Qual era o interesse daquelas mulheres, Madalena e outras mais, que seguiam, que iam atrás de Jesus? Amém? Elas queriam saber mais. E aí eu pergunto a vocês, quem foi realmente beneficiado? Não foram aquelas pessoas que iam onde ele estava? Amém. Concorda? Concorda ou não? Olha, isso é tremendo. Isso é tremendo. E eu me preocupo porque eu creio que Deus tem colocado a mesa. Eu falo isso para vocês, sabe por quê? Sabe quando eu vi isso acontecer pelas primeiras vezes? Quando nós estávamos lá na Dona Jaci. Quando tinha o seu, como é que chama? Seu Geraldo. Quando tinha seu Geraldo, Dona Jaci e as três filhas. E que às vezes não tinha nem as filhas. E Deus não mostrou a mesa preparada lá. E Deus não mostrou a mesa cheia. A partir dali, eu creio, Deus nunca deixou de colocar a mesa. Deus nunca deixou de preparar. Agora, quem dela se alimentou com seriedade, quem dela, sabe, fez com seriedade, com sinceridade, que realmente deu, fez o que tinha que fazer. Porque, como eu falei, porque muitos às vezes vêm e não comem, não participa da mesa. E é por isso que muitos estão no nosso meio, ainda hoje, fracos, sem entendimento, certo? Porque não alimentar, não entenderam, não consegue, sabe, viver para Deus. Nem pode viver para Deus. Ah, bem, o menino me trouxe aqui, vamos ver. Eu, quando o senhor estava falando, a visão que ele teve. Eu, quando o senhor estava falando sobre quem está com fome, tive uma visão, vi que as pessoas comiam e jogava mais comida fora do que comiam. Inclusive jogava vinho fora. Detalhe, quando o senhor disse que Deus ia confirmar sobre a palavra. Amém? Então, era da vontade de Deus falar sobre isso hoje? Era? Amém. Então, Deus está mostrando o seguinte. Deus tem dado muita comida para nós, mas nós estamos desperdiçando comida. Amém. Até o vinho a gente está derramando. Amém, senhor? E é verdade. Não sei se foi domingo, quando eu fui embora, eu fiquei assim com vontade, domingo, vontade assim de dar umas férias para a igreja. Ficar um tempo. Sem falar, eu achei que eu estava falando muito na cabeça das pessoas, que as pessoas já estavam enfadadas. E aqui eu acho que Deus confirmou isso aqui, ó. As pessoas estão jogando, né? Porque é muita comida. Acho que tem que parar um pouco mesmo. Amém? Olha. Detalhe, quando o senhor disse que Deus ia confirmar sobre a palavra. Ele não esperou nem a gente acabar de falar. Então, realmente Deus está falando sobre isso. Amém? Mas, concorda, filho? Concorda, Elias? Aí Deus prepara a mesa, toda a igreja, sabe, toda a igreja, principalmente, vocês, sinceramente, eu não estou aqui acusando, nem condenando ninguém, não quero fazer isso, longe disso, sabe, mas como é que nós vamos poder fazer, apóstolos, profetas, mestres, como que eles vão ser capazes de ser apóstolos, profetas, mestres, evangelista, se não alimentar de Deus. Amém. Não é? Então, isso mostra o seguinte, Deus Luciana, quem tem sede, vem e beba, quem tem fome, vem e coma. Quem de mim se alimenta. Então, é claro que Deus quer dar, mas quer dar a quem quer. É claro que você põe a mesa com satisfação para quem come. Não? Você põe a mesa e fica satisfeito quando a pessoa come. E olha que comida boa. E aqui entre nós, tem uma comida boa. Eu fico assim pensando, por exemplo, se alguém falta uma reunião, tudo bem, às vezes tem que faltar. Às vezes, por uma razão ou outra, ele é obrigado a faltar. Mesmo assim, Ele não deve esforçar para não faltar, porque senão ele acostuma. E aí ele troca a reunião por qualquer coisa. E trocar a reunião significa desprezar a mesa. Porque ele sabe que a mesa vai estar lá. É a mesma coisa você dizer, eu não vou na festa de Deus e vou numa outra festa. Você sabe que a mesa vai estar lá. Se não fizer uma força, um esforço, a gente então acostuma e aí começa. Aí eu estava dizendo para vocês lá em Fortaleza, eu andando com um rapaz no carro, né? E quando eu fui entrando, ele me deu uma carona e tal. Quando eu fui entrando, um irmão lá, ele ligou o som e botando uma fita sobre uma palavra. Eu fiquei pensando, né? Eles lá, as fitas que eles andam no... Não é... Tibagi, Miltim, Pedro Bento, Zé da Estrada. Não é não. Ele... A fita que eles andam no carro, vai entrando e eles vão ligando. A gente fica até sem graça. Aí, irmão, escuta essa aqui para você ver. Escuta. E é bom, porque às vezes uma fita que... Nossa, gostoso demais. Bom demais. É claro, a palavra não é minha, gente. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. A voz é da gente. A escrita é aqui, mas não, a palavra é de Deus. Isso que você precisa entender. Amém? E olha, quando a fita... Alguém faltou a reunião, olha, pega a fita. O tio Adriano, né, o Adriano ali na, também, ele estava lá trabalhando e com um negocinho na... Ouvindo a fita. Não está errado, não. Não está errado, não. Nós temos que dar valor naquilo que nós temos. Não, não está errado, não. Nós temos que dizer, olha, isso é importante para mim. Não quero saber o que os outros pensam. Eu quero a fita de sábado, eu quero de domingo. Eu não pude ir porque eu estava assim, eu estava muito ocupado, estava acontecendo isso. Né, o meu chefe, etc. Nós ainda temos esses problemas ainda. Se Deus quiser, talvez a gente fique livre. Mas, pega a fita. Pega a leitura. Agora mesmo nós estamos aí trabalhando para sair um outro livrinho. A gente vai ler. É bom. É bom. Amém? A gente come feijão no dia, come feijão de novo, no dia, feijão de novo. O dia que não tem feijão, você reclama. Cadê o feijão? Amém? Amém, gente? Amém, né? Eu acho que... Valeu? Valeu? Amém? Está bem claro aí. Olha, a pessoa disse, olha, ao ouvir isso, alguém disse lá, né? Bem-aventurado que é comer pão no reino de Deus. O reino de Deus já está. Nós já encontramos o reino de Deus. Nós já achamos o povo de Deus. Nós já sabemos o que é reino de Deus, o que é povo de Deus. Né? Nós já sabemos, e Deus já tem mostrado, falado, está aí. A prova está aí. Né? Nós já falamos que o reino de Deus... Onde é o reino de Deus? Onde Deus está. Ele estava ali com algumas pessoas e disse... Minha mãe e meus irmãos são. Estava ali o reino de Deus. O rei estava lá. Amém? Onde é o reino de Deus? Onde o rei está. E o rei está aqui. Acabou de dar uma visão para o menino. Não foi? Acabou de dar uma visão para o menino. Acabou de confirmar a palavra... O rei está aqui. Amém? E mandou preparar esse banquete. Amém, gente? Melhor do que isso, só arroz com fumo. Certo? Não tem. Então nós sabemos Porque o reino de Deus nós já sabemos. Não é? Então ele disse, olha, Jesus, porém, lhe disse, certo homem dava uma grande ceia e convidou a muito. Então ele mudou a conversa da pessoa para isso aqui. Olha, certo homem preparou uma ceia e chamou. Aqui essa ceia, e o homem que preparou foi ele. O homem que preparou a ceia foi ele. E convidou você, meu irmão. Amém? E isso é uma parábola. A ceia, o homem que fez a mesa, que preparou a mesa, foi ele. E o convidado foi você. Então eu queria que você entendesse isso. E que você falasse com o seu irmão. E se você dissesse para o seu irmão, meu filho, você não sabe o que é que você está perdendo. Você não sabe o que é que você está perdendo. Faz todo o esforço para poder chegar e sentar no melhor lugar. No melhor lugar. Se você vier no café, se você vier no almoço, tá? Amém. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Amém. Infelizmente, nós não podemos ouvir a todos. Eu sei que todos. Osimar. Né, Osimar? Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Senhor, né, vamos dizer o seguinte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque, olha, é um privilégio. É uma honra para nós saber que o Senhor está aqui. É uma honra para nós. Muito somos gratos ao Senhor, mas o Senhor com certeza sabe, por mais ingrato que nós sejamos, por mais ingratidão que haja em nós, eu quero dizer, Jesus, amém, Senhor, obrigado, porque isso nos anima, nos fortalece. Saber que o Senhor está aqui. Que o Senhor prepara a mesa para a gente. Tem sido o Senhor, tem sido fiel. Desde aquele tempo da dona Jaci. Desde quando a igreja começou. Essa igreja. Quando essa visão nos foi dada. Desde quando o Senhor começou a falar dessas coisas. Das coisas do reino de Deus. Como o Senhor queria nos mostrar o reino de Deus. Como o Senhor nos queria nos mostrar a igreja. Como o Senhor queria nos fazer revelar o povo de Deus. O Senhor estava ali. A mesa estava preparada ali. E o Senhor nos mostrou lá. Naqueles dias que a mesa estava lá. E eu tenho certeza, o Senhor nunca deixou de ser fiel. Nunca deixou de estar conosco. Por enquanto o Senhor ainda não nos reprovou. Por enquanto nós temos tido essa misericórdia do Senhor. Por mais, como eu disse, ingratos, e por mais que a nossa fé algumas vezes se vacile, o Senhor não deixou de ser fiel. E a mesa preparada acabou nos alimentando, acabou nos animando, nos fortalecendo para continuar nessa esperança, continuar nessa luta, continuar na certeza de que o alimento que o Senhor nos tem dado é capaz de nos fazer continuar caminhando para o lugar que o Senhor quer levar a igreja. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Cumpra em nós, Senhor, a tua vontade. Não leva em conta, Deus, as nossas fraquezas. Não leva em conta, Senhor, a nossa iniquidade, a nossa impiedade. Não leva em conta, Jesus, a nossa falta de entendimento. Não leva em conta, Senhor Deus, a nossa fé, muitas vezes, pouca, muitas vezes. Tem misericórdia de nós e nos faça, Senhor Deus, continuar em busca da terra que o Senhor nos prometeu, da igreja que o Senhor nos fez crer, do povo que nós acreditamos ser, do reino que nós sonhamos estar no meio de nós. Olha para nós, Senhor, do seu alto e santo lugar. Estenda a sua mão. Tome cada um pelo seu braço e nos coloque de pé, olhando sempre para o autor da nossa fé. Nos faça correr com disposição, ter prazer em viver para Deus, em viver para Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Jesus. Tu és precioso, Pai. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos, Senhor, se nós temos perdido alguns rudimentos, alguns princípios elementares. Nos faça, Senhor Deus, trazê-lo de novo à nossa mesa, ao nosso coração, porque também eles são importantes para nós. Também eles são preciosos para nós. Obrigado, Jesus. Amém. Oh, amém, Deus. Amém. É verdade. Tudo o que o Senhor nos falou é verdade. Se você tem sentido dificuldade, com certeza a tribulação dos dias em que nós vivemos, vem para desanimar, vem para tirar a sua alegria. Mas se o seu propósito é não desistir, se o seu propósito é, pede a Deus. Pede a Deus ajuda. Pede a Deus auxílio. Pede ao Senhor. Ajuda-me, Jesus. Na minha fraqueza, ajuda-me, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não quero ficar. Ajuda-me, Senhor. Estar ao teu lado. Estar ao lado do Senhor. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Amém. Jesus, não vou me calar. Amém, amém, amém. Aleluia, amém, Jesus, amém, ó Deus. Aleluia, Jesus. Nasci para vencer. Não vou e nem posso. Não vou e nem posso retroceder.
Tu estás
comigo. Tua graça me conforta. Amém, amém, Jesus. Amém, Silei. Amém. Aleluia. Vencer. Nasci para vencer. Não vou retroceder.
Porque,
Senhor,
tu és.
Amém, amém, Jesus. É verdade, Senhor. Foi para vencer. Para vencer. Que nós nascemos. Para lutar. Deus, para chegar, Senhor, não importa o que porventura temos que passar, importa, Senhor, chegar, importa, Deus, é vencer. Com certeza o Senhor estará, Deus, colocando à mesa a quem tem fome, a quem tem sede de justiça. Oh, amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus. Amém. Vem com palmas, vem forte. Senhor está aqui para vencer. Não vou, não vou. Não vou. Senhor, comigo. Aleluia, amém. Amém, nós nascemos para vencer, para continuar, para levar avante. Por isso Deus escolheu homens fortes, por isso Deus escolheu homens de força, homens de fé. Por isso Deus não errou quando Ele chamou a igreja. Por isso Deus não erra quando Ele chama. Quando Ele convoca o Seu povo. Amém, Jesus. Isso, mais uma vez.
Pois nasci
para vencer. Não vou retroceder. Porque, Senhor,
Tu estás
comigo. Tua graça me conforta. Teu amor me renova, porque, Senhor, para vencer,
pois
nasci para vencer, não vou retroceder, porque, Senhor, Tu estás comigo.
Pode
cessar as palmas.
Teu amor me renova, porque, Senhor,
amém.
Nasci para vencer.
Amém. Oh, Deus, amém. Amém. Olha, aí dentro do seu coração, confessa para Deus. Confessa para Ele. Senhor, eu nasci para vencer. Eu quero dizer que em nome do Senhor, em nome de Jesus, eu vou vencer. Eu não concordo com a ideia diferente. Sabe, eu não posso concordar com uma ideia diferente. Eu nasci para ser filho de Deus. Eu não posso, Senhor Deus, com outra ideia. Não aceito, não posso aceitar. Eu nasci para vencer. Aleluia, amém. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão, que é muito importante para você. O seu irmão é muito precioso para você. Amém? Pode ter certeza. Amanhã nós temos reunião de casais. Temos reunião de casais amanhã. Amém? Com certeza terá também uma mesa preparada. Amém? Aleluia.